Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inquérito. E hoje estou de muito, muito bom humor. E porquê, perguntam vocês? Vocês já repararam que eu se calhar tenho assim uma voz mais animada do que aquela que costumo ter. Mas eu recebi um mail, é verdade, eu recebi um mail a dizer que o podcast Inquérito estava em quarto lugar nos podcasts mais ouvidos na categoria de lazer em Portugal. E eu tenho a agradecer-vos imenso por terem feito isto possível e por proporcionarem que este projeto tenha a relevância que está a ter. E garanto que apenas virá mais e que apenas virá melhor. Esta semana é dedicada à música e vamos começar já com o primeiro inquérito da semana, que era qual destas bandas portuguesas era a mais icónica. As opções eram Xuto, GNR, Doce e Desert. Como sempre, começamos pelo último lugar, que foi, pela segunda semana consecutiva, senhoras e senhores, uma resposta com 0% dos votos. Neste desgraçado quarto lugar ficaram o GNR com 0%, uma banda formada em 1980 no Porto e constituída atualmente por Tolly César Machado, Rui Reininho e Jorge Romão, mas já tiveram 17 ex-integrantes. Foram condecorados em 2005 com a Medalha de Mérito Cultural. Como é óbvio, houve alguma polémica entre o nome da banda ser igual ao da Guarda Nacional Republicana, e grandes êxitos incluem Dunas, Pronúncia do Norte, Quer Que Tudo Vá Para o Inferno e Ana Lee. Senhoras e senhores, eu tenho aqui de defender o GNR, porque o GNR, eu sei que é daquelas bandas, e dado o contexto em que estava inserido e as bandas com que estava a competir, eu percebi o quarto lugar. Agora, senhoras e senhores, eu não vou aqui tolerar este desrespeito para com os GNRs que não mereceram nenhum voto. Portanto, senhoras e senhores, eu vou aqui fazer um momento de apreciação ao GNR. Em primeiro lugar, toda a gente conhece o Dunas. O Dunas é uma música absolutamente extraordinária. Toda a gente, quando começa a tocar esta música num festival qualquer, no verão ou assim, toda a gente canta. Não digam que não, não sejam mentirosos. Pronúncio do Norte, a malta que está no Norte, imagino que conhece esta música muito bem. Quer Que Tudo Vá Para o Inferno, também super conhecida. E Ana Lee, eu não conhecia o suficiente, mas durante a pesquisa para este programa, eu estive a ouvir durante bastantes vezes, on repeat, estou a ouvir agora, porque é uma música absolutamente incrível. Ana Lee, Ana Lee, do Lotus Azul, ópio do povo. Eu ia-vos pedir para fingirem que não ouviram isto, mas ouviram, portanto, bem, é o que é. Mas é uma banda muito conhecida, é uma banda muito apreciada e muito famosa no contexto português. Aliás, foi uma das bandas que estava na lista das bandas mais icónicas de Portugal quando eu fiz a pesquisa para fazer este inquérito no geral, mas não teve o vosso favor, não teve o vosso carinho, não teve a vossa paixão. Portanto, avançamos para a próxima banda, que era As Doce. Com 7% dos votos, foi fundada em 1979, foi o primeiro girl group português e um dos primeiros da Europa. Era formado por Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, mais tarde com Fernanda Diogo a substituir Fátima Padinha. Lena Coelho, por acaso, e isto aqui é uma coisa absolutamente fascinante, foi Miss Fotogenia no Miss Portugal de 1979. Vêem aquilo que vocês sabem agora, não sabiam, ficaram mais cultos. Concorreram ao Festival da Canção 4 vezes, ganharam em 1982 e foram ao Eurovisão por causa disso, levaram música bem bom e ficaram em 13º lugar. Eu acho isto um absoluto insulto, toda a gente conhece o bem bom, toda a gente vibra com o bem bom. Eu não conheço uma única rapariga com pelo menos 16 anos que nunca tenha vibrado com o bem bom numa festa universitária. E se houver, por favor levantem as mãos, vocês têm de se tratar. Apesar de só terem lançado 2 álbuns, foram 2 álbuns do cacete que ambos atingiram platina. Alguns dos grandes êxitos das Doce incluem Amanhã, de manhã, tá, vamos acordar. Continuando, bem bom, hey! Quente, 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 até queimar, gelado, gelado, não vais por aí, por onde vais, quente, quente, frio, não te afastes mais. E voltamos à nossa emissão habitual, Café com Sal, Doce e Jingle Tónico. Uma banda absolutamente fenomenal. Eu ia ouvir, não As Doce, mas um disco de cover das Doce, que era As Doce Mania, no carro quando eu era pequenino com a minha irmã. Sei algumas das músicas de trás para a frente, incluindo o Amanhã de Manhã, o Bem Bom, o Quente, Quente, Quente e o Café com Sal. A seguir, em segundo lugar, com 13% dos votos, vieram os Desert. Agora muito na moda por causa dos concertos de regresso que esgotaram a Altice Arena, também conhecida como Mel Arena, também conhecida como Pavilhão Atlântico. Foi formada em 2004 por causa da série da TVI Morangos com Açúcar, que também vai voltar, muitos regressos ultimamente. formada originalmente por Paulo Vintém, Cifrão, Edmundo Vieira e Angélico, rest in peace, considerado o grupo português mais bem-sucedido do século XXI e a maior boy band da Tuga. Tem 3 álbuns, com o primeiro intitulado Desert a ser o mais vendido de 2005 e a ganhar 19 galardões de platina. Eu tinha este álbum também a ouvir com a minha irmã no carro, também sei todas as músicas de cor e grandes êxitos incluem, para mim, Tanto Faz, Querer Voltar, Verão Azul e Estar ao Pé de Ti. Todas as raparigas também com idades de 7 para cima conhecem estas músicas. Nunca foi uma festa universitária sem passar pelo menos uma música dos Desert. Provavelmente Para Mim Tanto Faz, que é a mais conhecida. Todas as raparigas vibram, todas as raparigas se emocionam, todas as raparigas choram quando passa uma música dos Desert. E senhores, rapazes da minha idade e mais jovens, se quiserem engatar ou surpreender uma rapariga, não sigam os meus conselhos em primeiro lugar, mas pelo menos conheçam uma ou duas músicas dos Desert, porque acho que vai contribuir para o vosso sucesso futuro. Avançamos agora, sem demoras, para a banda mais votada, que foram os Chutes e Pontapés, com uns recordistas 80%. Nunca houve nenhum inquérito com uma margem de vitória tão alta do que este. Pisaram os palcos pela primeira vez em 1979, compostos atualmente por Tim como vocalista e baixista, Calu na bateria, João Cabeleira, que nome, na guitarra e Gui no saxofone. Também menção especial para o guitarrista Zé Pedro, que faleceu em 2017, RIP. Lançaram 14 álbuns e algumas músicas que merecem destaque, Os Contentores, A Minha Casinha.
Meu Deus, como é bom morar no resto do primeiro andar. A conta vindo do céu.
Eu quero fazer um disclaimer. Eu canto muito melhor do que aquilo que eu vos mostro neste episódio, mas por favor não se assustem, porque eu também não vou voltar a cantar, pelo menos neste podcast. Poderão ver outras performances minhas em vídeos embaraçosos que amigos vossos poderão mandar de mim a cantar, mas eu canto particularmente bem. Não me convidem, por favor, para o The Voice, porque eu não vou querer participar e flagelar-me e humilhar-me em frente à televisão nacional. Dito isto, continuamos com À Minha Maneira, O Homem do Leme, Na América, Aiselkai, Não Sou o Único a Olhar o Céu e Circo de Feras. É uma banda absolutamente extraordinária, provavelmente a banda mais lendária do rock português. Não há quem não conheça uma música dos Chutes. Nem há quem não conheça os Chutes. Não há quem não conheça uma música dos Chutes. A Minha Casinha, como eu cantei tão bem há bocadinho, e não digam que não, é quase como um segundo hino nacional. Quando uma pessoa vai ao estrangeiro, quando uma pessoa está a ver um jogo de futebol, uma coisa assim do género, não há um único tuga que junte mais tugas à sua volta e não comece a cantar A Minha Casinha para mostrar a raça portuguesa aos camões e aos bifes. Aos franceses também, mas, bem, se nós estivermos em França, não vamos cantar a música da Minha Casinha, vamos cantar, provavelmente, uma certa música de um herói português que marcou um gol na final do Euro 2016 e que, bem, foi ele que... Pronto, vocês conseguem completar o resto. Avançamos agora para o segundo inquérito, que envolvia géneros musicais. As opções eram ópera, heavy metal, blues e jazz. Eu sei, opções fortíssimas para um segundo inquérito. Em último lugar, com apenas 5%, ficou ópera. Acima de um género musical, é um género teatral originário de Itália e tem vários subgéneros dependendo do país. Não se sabe ao certo quando é que a ópera chegou a Portugal. Há registros de que já havia, antes do terremoto, um sítio ou um teatro onde se fazia ópera, onde já se representava a ópera, mas, entretanto, deve ter ido abaixo, e quando digo deve, foi de certeza, com o terremoto de 1755. Nós tivemos, no entanto, uma cantora muito famosa do seu tempo, que era a Luísa Todi, natural de Setúbal. Hoje em dia, o principal palco de ópera em Portugal é o Teatro Nacional de São Carlos, e grandes nomes da ópera do século XX incluem Monserrat Caballé, os três tenores Pavarotti, Plácido Domingo e Carreras, Maria Callas, surpreendentemente, porque não era o estilo dele, mas ele apreciava tanto este estilo que, inclusive, um dos álbuns que lançou com os Queen era A Night at the Opera, que foi o álbum onde saiu o Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, Margot Robbie e Eva Gauthier. Senhoras e senhores, ópera é um estilo especial, é um género especial de música, porque, na minha opinião, é o género que invoca mais à emoção, é o género que invoca mais ao puro da música e consegue transcender as emoções para outro nível completo. Uma das maiores performances que eu já tive o privilégio e o prazer de ver, não ao vivo, mas em vídeo, porque eu não estava vivo na altura, ou se calhar estava, não me lembro, mas foi o Nessun Dorma, do Luciano Pavarotti. Eu vejo aquele vídeo, pelo menos eu recomendo toda a gente a ver este vídeo no YouTube, todas as pessoas da minha idade, para perceberem que é o expoente máximo onde alguém pode levar a música. O ar de triunfo. A sensação, aliás, não é só o ar, é a sensação de triunfo do Pavarotti quando acaba a música e de união perfeita com a música de, epá, isto sim foi um momento, eu estou orgulhoso, eu sinto-me em paz. Ele acaba a música em paz. É absolutamente extraordinário. E mesmo agora, um cantor lírico bastante, muito jovem, que foi conhecido agora no Britain's Got Talent deste ano, chamado Malakai Bayo, cantou uma obra chamada P.A.S.O., ou seja, Piedade de Jesus, e levou as pessoas da audiência, as pessoas da plateia e os jurados às lágrimas. Levou um golden buzzer, levou um botão dourado do Simon Cowell. Vocês têm noção do quão difícil isso é de fazer. Mas é uma atuação de dar arrepios na espinha. Eu já tive muitas vezes a ver esta atuação on repeat e mesmo assim não consigo deixar de me arrepiar todo, não consigo deixar de sentir emoção e o estado de felicidade quando ele recebe o botão dourado e a chuva de confetis dourada é lindo de se ver e aconselho mesmo a vocês irem ver agora quando acabar este episódio e depois digam-me nos comentários ou digam-me, não nos comentários, mas mandem mensagem para o inquérito a dizer o que é que acharam, não se vão arrepender, isso eu garanto. Avançamos para o terceiro lugar, que ficou Heavy Metal com 14%, uma variedade de rock com mais foco em velocidade, espetáculo e a sensação de força bruta, com foco essencial na guitarra elétrica. Bandas e artistas neste género envolvem Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden e Metallica, e subgéneros, subestilos aliás, deste género incluem Glam Metal, Thrash Metal, Death Metal, Power Metal e Gothic Metal. Senhoras e senhores, eu pessoalmente não gosto de Heavy Metal, porque eu associo sempre o Heavy Metal àquele Death Metal que envolve as pessoas cantarem, entre aspas, porque eu não vou chamar aquilo cantar, porque eu sou Rage, com a voz assim. Vocês percebem aquilo que eu estou a dizer? Por favor, não se assustem, eu não estou possuído por um demónio, mas as pessoas que cantam parece que estão. Então, eu acho que é muito mais ruído do que propriamente música. Consigo compreender e consigo apreciar alguns géneros de Heavy Metal, mas não todos. Mas é certamente um estilo que merece o seu mérito e por isso é que entrou neste inquérito com 14%, uma percentagem relativamente respeitável dentro daquilo que têm sido alguns inquéritos, tendo aquilo que foi o inquérito de qual é que era a melhor banda portuguesa ou a mais icónica, passou à frente do GNR, o GNR tiveram zeros, coitados, eu ainda estou a vibrar com a Anna Lee, mas pronto, terceiro lugar, 14%. Avançamos para o próximo, que foi Blues, criado pelas comunidades afro-americanas nos finais do século XIX, sobretudo em estados do sul como Alabama, Louisiana e Mississippi. O nome do género vem do termo inglês para descrever melancolia e grandes influências deste género musical vêm de cantos de trabalho afro-americanos dos tempos da escravatura, onde retratavam as suas lamentações e cantos religiosos e espirituais africanos. Acabaria por dar origem a estilos como o jazz, rock and roll e country, sendo também muito relevante a sua influência em gospel, que é um género musical que eu faço questão de um dia ir ver quando for aos Estados Unidos, ou mesmo um dia que venha cá eu adorava ir ver um concerto ou uma missa de gospel. Acho que as pessoas sentem a mesma religião quando envolve esse ritmo todo. Músicas e bandas famosas no estilo incluem Ray Charles, B.B. King, Muddy Waters e Elvis Presley, grande admirador de B.B. King, não sei se vocês viram, o filme sobre o Elvis com Austin Butler. Senhoras e senhores, o blues é um género absolutamente extraordinário. É provavelmente o meu segundo ou terceiro género favorito. Há músicas de blues que não está descrito em lado nenhum o sentimento que aquilo dá. Por exemplo, aquela música do Ain't No Sunshine When She's Gone, essa música é absolutamente extraordinária. Se vocês não conhecem, por favor, parem este episódio. Vão pôr no Spotify, vão pôr no Apple Music, não sei. Vão à procura do Ain't No Sunshine When She's Gone. Essa música é extraordinária e recomendo muito ouvir. Dependendo da música, pode ter assim um mood assim mais sensual, mais encorpado e coisa. Vocês sentem quando o blues é bom. Em primeiro lugar, com 55% dos votos, ficou Jazz, original de Nova Orleans em meados do final do século XIX, com fatores determinantes no seu desenvolvimento, a criatividade e cultura popular das comunidades afro-americanas que viviam na cidade e grande influência de estilos como ragtime e o já mencionado blues. Tem como um dos elementos principais da identidade do género o improviso e grandes nomes do jazz incluem Duke Ellington, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Diana Krall, Amy Winehouse, Michael Bublé, Nat King Cole, os portugueses Áurea, Luísa Sobral e Salvador Sobral e subgéneros deste género incluem smooth jazz, cool jazz, smooth, energy, vão ver o festival da EDP. Swing e bebop, que eu não conhecia. Jazz é conhecido por muitos como o estilo mais difícil de tocar e que apenas os melhores músicos conseguem tocar jazz. Não sei se alguma vez viram o filme do Whiplash, se não me engano, com Miles Teller e o J.K. Simmons, mas é um filme brilhante, já agora, e que reflete que apenas os melhores conseguem tocar jazz ao mais alto nível. Durante anos eu estudava ao som de smooth jazz, eu sei, pode parecer um bocadinho pretencioso, mas na altura ajudava-me. E é um género muito agradável de se ouvir, sobretudo quando é só instrumental. Acho que ali, dependendo das alturas, a voz pode estragar um bocadinho, mas só em algumas ocasiões. Portanto, em primeiro lugar, 55% ficou jazz. Avançamos agora para o último inquérito da semana. Em que língua é que se faz a melhor música? As opções eram inglês, português, espanhol e francês. E, senhores e senhores, em último lugar ficou francês. Uma língua que acredito que muitas das pessoas que votaram se calhar escolheram porque não percebem aquilo que está a ser dito, mas não tem o seu mérito. Francês é uma das línguas em que escreveram músicas mais bonitas, como é o caso do La Vie en Rose, imortalizado pela icónica Edith Piaf, mas também de músicas mais recentes e na altura estiveram bastante na berra, como é o caso de Papa Outé, de Stromae, e de músicas no geral, Stromae. Agora também tem-se notado muito a africanização da música francesa e isso é muito palpável, sobretudo em músicas mais na vertente do rap, entre outros géneros mais comerciais, mas há um mercado para a música falada, ou cantada, aliás, peço imensa desculpa, em francês. Em terceiro lugar, com 17%, ficou espanhol, agora muito popularizada por causa de reggaeton, artistas como Maluma, Bad Bunny, por aí fora. Na minha família já se ouve música em espanhol há muito tempo, sobretudo Las Ketchup, Gypsy Kings e Los Orixas, e é um estilo muito mais agitado, muito mais festivo, muito mais para abanar o capacete, para abanar as ancas, muito mais sensual também. Mas para dizer que os espanhóis e, no geral, malta da América Latina sente muito mais o ritmo do que nós. Em segundo lugar ficou português, Tuga, que inclui música portuguesa de Portugal, assim como também as variedades de música brasileira, não querendo mencionar o funk, por amor de Deus, funk brasileiro já estou um bocado farto disso, mas também as músicas crioulas africanas, sobretudo angolanas, moçambicanas e da Guiné e Cabo Verde. Diria que linguisticamente é uma das línguas mais versáteis e mais diversificadas no ramo da música. Há muitas músicas que se podem fazer em diferentes géneros e em diferentes identidades com a língua portuguesa, mas juntamos-nos todos neste conglomerado maravilhoso de música e musicalidade e de sons e de melodias que é tão precioso, tão nosso e tão dos povos dos países de língua oficial portuguesa, à exceção da Guiné Equatorial, porque por algum motivo a língua oficial é português, mas lá fala-se espanhol. Nunca vou perceber essa. Géneros de música em português incluem canto alentejano, fado, funk, bossa nova, samba e muitas outras, mas não tenho tempo para estar aqui a falar disto tudo, até porque nós queremos manter os episódios curtinhos para vocês conseguirem ouvir e irem à vossa vida, felizes e contentes por terem ouvido um episódio do Inquérito Podcast. Em primeiro lugar, com 53% dos votos, pronto, era o que era. Ficou inglês. Inglês é a língua em que se faz qualquer música do mundo. Até os portugueses cantam inglês, até os espanhóis cantam inglês. Mal, mas cantam. Toda a música que se faz, faz-se em inglês, porque é a língua que toda a gente percebe. É uma espécie de língua franca internacional. Falhou o esperanto, olha, entrou em inglês. E é a língua mais comercial, por causa também dos mercados dos Estados Unidos e de Inglaterra. Digam-me vocês o que é que eu posso dizer em relação a isto, porque eu não sei. O que mais é que eu posso dizer que acrescente ou que dê mais valor à língua inglesa no contexto musical? Não há nada que eu possa dizer. A língua inglesa já fala por si. Todas as músicas são feitas em inglês. Todas as músicas que nós ouvimos são em inglês. Todas as músicas que passam no rádio são em inglês. Sim, porque depois há essa. A questão das cotas em português. Deviam exigir mais música portuguesa do que aquela que se existe. Depois não se venham cá queixar. Ah, é tal que já não se ouve música portuguesa e que já não se faz música de portuguesa de qualidade. Faz-se. Vocês é que não querem passar. Mas pronto, isso aí são outros 500. E eu não quero estar aqui a enervar-me, até porque não quero ser cancelado. Senhoras e senhores, este foi o inquérito desta semana. Muito obrigado por terem estado desse lado. Continuem a votar, continuem a partilhar com os vossos amigos, continuem a ouvir. Vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a esforçar-nos para chegarmos mais acima dos rankings podcast em Portugal e quem sabe do mundo. Por hoje é tudo. Até já.